Então vamos voltar ao Yosef. Tem grandes emoções agora para começar a parte mais action. Então, quando onde nós paramos foi que o Yosef interpretou os sonhos para o faraó, disse que vai ter 7 anos de fome, de fartura, e depois 7 anos de fome. Precisa de alguém que vai cuidar para ajuntar comida para esses anos de fome. E o faraó diz: não estamos encontrando alguém melhor do que você para cuidar disso. E assim o Yosef é empossado com 30 anos como o vice-rei e ministro da economia do Egito. E assim começam 7 anos de fartura, e o Yosef começa a acumular e a arrecadar comida. Ele compra comida e vai estocando nos estoques do governo. E depois disso, terminamos quando Yosef se casou com Asenat e teve seus 2 filhos, Menashe e Efraim. Conta a Torá o seguinte: Vatichlena Sheva Shenei Hasava. E findaram-se os 7 anos de fartura, Asher Hayah Beretz Mitzrayim, que teve na terra do Egito. E começaram a entrar os 7 anos de fome. Kasher amar Yosef, conforme Yosef já havia dito, e tinha fome em todos os países da região, em toda a terra do Egito havia comida, havia pão. Vatirav kol eretz Mitzrayim, e a terra do Egito ficou com fome. Vayitzak ha'am el paro lalachem, o povo gritou para o faraó por pão. Vayomer paro lechol Mitzrayim, o faraó disse para todo o Egito: lechu el Yosef, vão ao Yosef, asher yomar lachem ta'asu, o que ele disser para vocês, façam. Primeiro, uma observação muito interessante e sempre atual. A Torá fala que terminaram os anos de fartura e começaram os anos de fome, conforme o Yosef falou. Os anos de fartura também foi conforme o Yosef falou. Por que que só é mencionado Yosef quando se fala da fome? E quando se fala da fartura, é ignorado Yosef? Porque é sempre assim. Quando as coisas estão indo bem, estão indo bem. Quando alguma coisa está ruim, é culpa dos judeus. E aí já na hora, chegaram os anos de fome, o Yosef falou. Aí começaram os anos de fome.
Fato.
Não, começou naquele momento. Quando Yosef interpretou o sonho, estava começando os anos de fartura. Tanto é que ele fala para o faraó: não tem um minuto a perder, começou agora a contagem, são 7 anos agora. Precisa estocar comida imediato. Como? Congelei. Então, de novo. Assim que o Yosef interpretou o sonho para o faraó, ele falou para o faraó: está começando agora os 7 anos de fartura. Precisa começar a estocar comida já. E aí começou, start, 7 anos. Ou seja, já que você então perguntou, nós estamos falando agora de um Yosef com 37 anos. Com 30 começaram os anos de fartura, estocou comida e agora está com 37 já. Está atrasado? Tá parecendo um filme antigo desse jeito. É para parecer que é da época do Yosef. Muito bem. E aí o que acontece em seguida? Em seguida começam então esses anos de fome. E o Midrash conta que o normal é que num país, quando começa a fome, vai descendo, a crise começa. Então devagarzinho começa a diminuir a quantidade de comida, até que chega uma hora que não tem mais. Aqui não foi assim. Aqui foi assim, num piscar de olhos. Terminou anos de fartura, começou a fome. Imediato. O que aconteceu? A comida que foi estocada no Egito pelos egípcios, não pelo Yosef e governo, de repente estragou. Bichou, da noite para o dia. E aí veio todo mundo para o Yosef, falaram, ô, como é que é isso daí, ministro da economia? Aí o Yosef falou, olha, vocês querem comida? Temos bastante estoque para vender, mas quem quiser comprar comida precisa se circuncidar. A ideia do Yosef era manter o padrão da família dele. Abraham sempre aproximou as pessoas a Deus, Yitzhak também, Yaakov também. Então Yosef falou, aqui vai ser um trabalho mais difícil, mas não tem problema, a gente começa com circuncisão, depois vai ser mais fácil. Só que aí o pessoal falou, nossa, você está louco. E aí foram falar com o faraó. Falaram para o faraó, os chefes de sindicatos, falaram para o faraó, peraí, que negócio é esse? Nós precisamos de comida. Aí o faraó falou, tá bom, e aí, cadê o estoque de vocês? Eles disseram, os nossos estoques estragaram. Como assim estragou? Não tem nada. Pelo menos pão até o final do ano, ou alguns meses, não tem nada. Não, bichou tudo. Então o faraó falou, então, se é assim, vão para o Yosef. E o que ele falar para vocês fazerem, vocês façam. Ou será que vocês querem morrer? E na verdade, o Midrash diz que o pessoal estava morrendo de medo quando começou a acontecer essa história do Yosef. Por quê? Porque não faz muitos anos, fazendo um cálculo por cima, faz menos de 30 anos. Menos de 30 anos atrás, teve dois sujeitos, Shimon e Levi, que em represália à irmã ter sido violentada pelo chefe da, filho do chefe da cidade, mandaram todo mundo se circuncidar e depois mataram a cidade inteira. Isso era notícia, saiu nos jornais, chegou no Egito essa notícia, sabiam disso. De repente temos agora um vice-rei que está mandando todo mundo se circuncidar. Opa, será que ele está querendo matar todo mundo também? Não gostaram da ideia. E por isso disse o faraó para o povo, calma pessoal, acalmem-se. Vocês viram que o Yosef tem um poder absurdo, porque ele definiu que vão ter 7 anos de fartura e de repente vão vir os anos de fome e a comida de todos vocês estragou. Quer dizer, se ele quiser que todo mundo morra, se ele falar e der uma maldição aqui, vai todo mundo morrer na mesma hora. Você está vendo que o cara tem poder na fala. Então o que vocês estão preocupados agora? Ele mandou fazer circuncisão? Façam, vocês vão ter comida. O que vocês pensam? Que ele quer matar vocês? Ele não precisa disso para matar vocês. Ele falando já mata vocês. Então não se preocupem. Se ele está mandando fazer, façam o que ele mandou fazer. Conta a Torá, Ve'ara'av haya al kol b'nei haaretz. A fome estava sobre toda a terra. Ve'yiftach Yosef et kol asher bahem, ve'yishbor le'mitzray. O Yosef abriu tudo que eles possuíam e começou a vender para o Egito. Ve'yechezak hara'av b'eretz mitzrayim, e a fome apertou bastante na terra do Egito. Bem-vinda. Não dá pra ver ainda, mãe? A fome apertou muito e o Yosef começou a vender comida para todo mundo. Não só para o Egito, todas as terras próximas estavam vindo para o Egito. Lishbor el Yosef, para comprar comida do Yosef, que chazak harav v'chol haaretz, pois a fome na terra estava muito forte. O governo vendeu, lógico. A gente falou semana retrasada que o Yosef comprou essa produção que estava muito grande. Os excessos ele comprou e estocou. O que sobrou, quando terminaram os anos de fartura, estragou. Do povo estragou. E cada um tinha guardado em casa estoque e estragou. A gente daqui a pouco vai chegar de novo nisso. Então eles foram obrigados a comprar do governo. De novo, não entendi. O propósito deles fazerem Brit Milá é se aproximarem de Deus. A intenção deles era converter eles para fazer parte da família dele. Eles eram egípcios idólatras. Então ele pensou, começamos por aí e depois a gente vai convencer eles que tem que acreditar num Deus único. Igual Abraham fazia com as pessoas. Monoteísmo, então ele queria converter ao monoteísmo. Na verdade, tem muito aqui. O Yosef, daqui a pouco vai chegar nisso um pouco sobre isso. O Yosef está o tempo todo sabendo que a sua família vai acabar vindo para cá. Ele já teve sonho há muito tempo atrás que a família vai se curvar para ele como rei. Chegou a hora. Tá claro que vai ser agora. Depois a fome está atacando os países vizinhos. A minha família vai estar com fome e vai ter que vir para cá. E por conseguinte, na família de Abraão, todo mundo sabia que Abraão teve uma revelação divina no pacto dentre as partes, e Deus falou para ele que seus descendentes vão ser escravos, estrangeiros e oprimidos numa terra estranha. Eles tinham isso o tempo todo em mente. Vai chegar um momento. E Yosef está enxergando que esse momento está cada vez mais próximo. E por conseguinte, o Yosef acaba preparando o terreno para receber a família dele. Então, nos Midrashim também consta que Yosef queria que a família dele, quando viesse para o Egito, se sentisse o mínimo possível estrangeira. Que pudesse se sentir mais em casa, que pudesse respeitar a família dele. Então, o que ele pudesse diminuir de diferenças, ele tentou fazer já. E essa é uma delas. Se meus irmãos e minha família, meus sobrinhos vão chegar aqui, e o país todo é circuncidado, eles não vão se sentir tão fora. E o pessoal vai respeitar mais. Então existe aqui também um ponto que o Yosef está querendo preparar a terra para receber a família dele. O Yosef está fazendo aqui uma venda de comida, mas é uma venda não atacadista, é varejo. Não só varejo, é uma venda extremamente controlada. Vamos ver o que o Midrash conta sobre isso. O Midrash conta, bem detalhado. Primeira coisa, o Midrash conta que Yosef tinha entendido já do sonho do faraó que quem vai sustentar os anos de fome são os 7 anos de fartura. Porque afinal de contas as vacas magras comeram as gordas. Então ele entendeu que a comida que vai estar pronta para sustentar as pessoas ao longo dos anos de fome é dos 7 anos. O que cresceu antes dos 7 anos, esquece, não vai servir para nada nesse momento. E por isso que ele faz questão, Yosef, de estocar só grãos que crescem ao longo dos 7 anos de fartura. O que é de antes não interessa para Yosef, porque o que é de antes não vai durar. O povo não sabe desse segredo. E o povo guarda já alguns estoques lá do outro ano, do ano anterior aos 7 anos. E isso tudo estraga. O que o Yosef faz? O Yosef dá 3 decretos. Primeiro decreto que o Yosef diz é que é proibido escravos virem comprar comida. Quem vem comprar comida são os chefes de família ou filhos dos chefes de família. Por que isso? Porque ele precisa ter controle. Cada família vai comprar o quanto precisa por um X de tempo. Não é para comprar agora um monte de comida. A gente vai controlar a comida para não acabar. Se vai vir escravo, vai saber quem são. Cada dono manda 50 escravos comprar comida, vai sair vendendo comida. Não pode ter câmbio negro para não estragar a economia. E não pode se comprar mais do que o necessário por um período. Então, esse é o primeiro decreto do Yosef. Só família do chefe de família que pode vir comprar comida. Ou ele ou os filhos. Segundo decreto é que é um burro por pessoa de comida, por vez comprada. Um burro, né? Hoje em dia você mediria em, sei lá, um caminhãozinho, ou sei lá, em que medida? Um carrinho, isso. Um carrinho de supermercado. Na época era um burrico. Então é isso que cada pessoa que vier comprar para uma família pode levar para a família um carrinho por vez. Um burrico por vez. e não pode levar comida para os outros países. Os países que estão em volta precisam vir comprar no Egito. Terceiro decreto do Yosef é que cada pessoa que chega no Egito para comprar comida vai ser registrada o nome da pessoa, nome do pai da pessoa, nome do avô da pessoa. E cada pessoa vai ter um cadastro de quantas pessoas tem na sua família. E segundo isso, vai ser vendida a comida para as pessoas. Oh, muito bem. A gente já vai chegar nisso. A Torá conta que as pessoas vinham comprar comida com Yosef. O Yosef estava acompanhando de perto as vendas de comida. Quer dizer, embora o posto dele era um ministro, ele é que checava todos os recibos e todas as papeladas de venda de comida. E aqui, os comentaristas falam a respeito da importância da pessoa ficar em cima de fato dos seus negócios. Se você quer que as coisas caminhem direito, você precisa acompanhar e não delegar. Delega poderes, a firma vai à falência. Precisa ter o controle total como dono do que está acontecendo. E por isso Yosef estava o tempo todo acompanhando tudo. O Midrash até fala que nada acontecia sem a assinatura do Yosef. Dessa forma, ele estava controlando a empresa o tempo todo.
Você não acha que essa diferença entre o caso do Yosef e o Egito, e que ele pode até, se eu vou comparar, não sei se é porque, mas enfim, com o Brasil de hoje, que é delegado para umas grandes pessoas, são limites, tem 40 ministros, e é a
então, se você tem pessoa eficiente que cuida das coisas e que está interessado em de fato cuidar das coisas e não cuidar da conta na Suíça e nas Ilhas Caimã, então as coisas fluem diferente, óbvio. É verdade. Então, no final das contas, o Yosef tinha contato com os chefes de família. É, passava por uma entrevista com Yosef. Continua a Torá contando. Fala. Sim. Não tinha outra escapatória. Quer comida, tem que fazer. Tem que trazer o atestado médico para comprar comida. Eles mesmos. Não, hoje em dia no Egito não moram egípcios. Hoje em dia no Egito moram árabes. Então já é outra história. Os árabes também fazem. Mas não tem nada a ver com o Egito. Tem a ver com, exatamente, a descendência de Abraham e de Ishmael. Bom, então nós podemos ter uma ideia já do nível, o grau de fome que tinha, que o Yosef tinha essa preocupação em acompanhar bem de perto quanta comida está indo para cada um, para ninguém pegar mais e faltar para os outros. Vaiar Yaakov, Controle de mercado, exatamente. Vayar Yaakov que Yeshever Bemitzraya. Conta a Torá que Yaakov viu que havia comida no Egito. Havia esperanças no Egito. Vayomer Yaakov Levanav, disse Yaakov para os seus filhos, Lama Titraú. Titraú significa se ver. É do verbo ver. Quer dizer, ficar se vendo. O que quer dizer se vendo? Pode ser várias coisas. Ou ficar se mostrando, quer dizer, fazendo os outros verem vocês. Ou ainda, ficarem se olhando. O que acontece? Está todo mundo com fome já na terra de Canaã. Yaakov não mora no Egito. Yaakov mora na terra que futuramente seria Israel. Lá também chegou a fome. Só que a família do Yaakov ainda não está com fome. Eles eram ricos. Eles ainda tinham estoque. Mas o Yaakov fala para os filhos, por que que nós precisamos ficar nos mostrando perante as pessoas? Está todo mundo aqui já com fome, todo mundo indo para o Egito comprar comida, e a gente ficar se mostrando que nós somos ricos e estamos bem, não é bonito. Vamos descer também para o Egito já comprar comida. Uma hora a gente vai precisar de qualquer jeito, então vamos começar já. Ainda o Yaakov conseguiu perceber melhor a situação. O Yaakov ouviu falar, a notícia que corria, é que para comprar comida no Egito precisa vir os chefes de família. Então ele disse para os filhos, não tem escapatória, todo mundo tem que ir lá. Os filhos não estão acreditando muito nessa notícia e ficam esperando para ver quem vai se voluntariar a ir para o Egito comprar comida em nome de todos. Porque não era uma viagem fácil. Então cada irmão esperando, quem sabe você vai lá comprar comida para todo mundo. E o Yaakov fala, olha pessoal, Lama Titraú, vocês estão olhando um para a cara do outro, achando que o outro vai? Não adianta. A notícia que está correndo é que tem que ir todos os chefes de família, então vai todo mundo comprar comida. Vayomer Hine Shamati Yeshever Bemitzrayim. Disse o Yaakov, eu ouvi falar que há esperanças de comida no Egito. Redu Shama, desçam lá, Veshivru lá no Misham, e comprem para nós de lá comida, Venihye Velonamut, e nós vamos viver e não morrer. O Midrash diz duas coisas. Primeiro, Yaakov viu que havia esperança no Egito. Que visão é essa? Ele olhou para onde? Yaakov viu por Ruach HaKodesh, por Espírito Divino. Ele tem uma pequena profecia que há esperança no Egito. Ele achou esperança de comida. Diz o Midrash, na realidade a esperança que estava batendo na cabeça dele naquele momento é o Yosef. Deus mostrou para o Yaakov, ó, vale a pena ir para lá. Por quê? Ah, tem comida. Mas, na realidade, tem mais alguma coisa que você vai encontrar lá. Segunda coisa que o Midrash comenta é que o Yaakov falou para os filhos, desçam lá, redu. Como nós temos que tomar cuidado com a linguagem que nós usamos? Fala. Não sabiam. De certa forma, não, de certa forma, sim. Eles imaginavam que ele está perdido pelo Egito, porque ele foi levado naquela direção.
Mas na verdade, quem comprou? Os egípcios que compraram ele? Não,
os ismaelitas compraram ele. E essa caravana estava indo em direção ao Egito. Então, tudo indica que ele está lá. Tudo indica que o Yosef está no Egito. Porque essa caravana para a qual ele foi vendido estava indo naquela direção. Então ele deve ter sido vendido como escravo lá.
Mas então eles viram então que a segunda venda dos
israelitas
para os
egípcios. Não, eles não viram, como eles vão ver isso? Você vende na estrada, na estrada que vai para o Egito, você vende uma pessoa como escravo para um grupo de mercadores. Onde ele foi vendido? Segunda coisa que o Midrash comenta, ou não, pelo contrário. Pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente já vai ver daqui a pouco. Já vamos chegar nisso. Então o Midrash também comenta como nós temos que tomar cuidado com a forma que nós falamos. E Jacob falou para os filhos: desçam para o Egito. Peraí, por que desce? Fala, vai. Vão para o Egito. Ele falou: desçam. Estava saindo uma profecia que agora vai ser uma queda. Não só uma queda, mas as palavras em hebraico têm valor numérico. E a palavra redu, reish, vale 200, dalet vale 4 e vav vale 6, 210. A partir de agora vocês vão descer e vão ficar 210 anos no Egito. Está começando o processo da escravidão. Está em vias de... A escravidão começa porque chegou o momento, mas a forma que o Jacob falou desçam para o Egito estava indicando que agora vai começar uma crise para a família, descer. E ainda por cima a palavra tem valor numérico de 210, que é exatamente o tempo que eles ficaram em crise. É. Sim. Vayeredu achei Yosef Asara. Desceram os irmãos do Yosef em 10. Lishbor bar minitraim, para comprar grãos no Egito. Pergunta o Midrash: por que que a Torá diz desceram os irmãos do Yosef? São os filhos do Jacob. Está falando o tempo todo da família do Jacob. O Jacob falou para eles irem. Deveria dizer: desceram os filhos do Jacob. Diz o Midrash que nesse momento eles viraram irmãos do Yosef. Eles se arrependeram de tudo que aconteceu no passado e falaram: sabe de uma coisa? Muito bom que estamos indo para o Egito. Yosef deve estar por lá. E sabe de uma coisa, gente? Papai não sabe de nada, a gente está indo comprar comida, mas vamos aproveitar que a gente está indo para o Egito e sondar e descobrir onde é que está o nosso irmão e trazer ele de volta para casa. E nós vamos pagar quanto pedirem, porque ele deve estar como escravo. Onde ele estiver como escravo, a gente paga o que for, mas vai trazer ele de volta para casa. Vamos fazer uma surpresa para o papai. É comida com Yosef que vai voltar. Recomprar o Yosef. Vet Binyamin achi Yosef lo shalach Yaakov et Echav. O Binyamin, irmão do Yosef, que era irmão por parte de mãe, inclusive, o Yaakov não mandou junto com os irmãos. que amar, pois disse o Jacob, penicrae no asson, de repente vai acontecer alguma tragédia com ele. E o Midrash faz a famosa pergunta: no caminho vai acontecer tragédia, em casa não pode acontecer? Deus nos livre, coisas ruins podem acontecer em qualquer lugar, não precisa ser na rua, não precisa ser na estrada, pode ser em casa. Disse o Rabbi Eliezer ben Yaakov, daqui nós aprendemos que o Satan chama a atenção e o Satan vem difamar a pessoa quando a pessoa está em momento de perigo. Ou seja, enquanto a pessoa está num lugar normal, num lugar seguro, as coisas vão meio que fluindo. A partir do momento que a pessoa se coloca em uma situação de perigo, o Satan aproveita o momento do perigo e fala para Deus: ó, o cara lá está em perigo, você vai salvar ele mesmo? Sabe o que ele fez ontem? Então, por isso o Jacob pensa: olha, Benjamim, eu já perdi um filho dessa mulher, já perdi essa mulher, eu não vou perder o último que sobrou desse lado da família. Então, eu sei que em casa também tem os seus perigos, mas o caminho é sempre muito mais perigoso. Fica em casa, eu não vou deixar o Benjamim viajar. Vayavou bnei Israel lishbor betoch habaim. E os filhos de Israel vieram comprar dentre todas as pessoas, que hayah ra'av be'eretz Kenan, pois a fome estava também na terra de Kenan. O Rav Hirsch comenta aqui que é a primeira vez que aparece esse termo, que depois vai aparecer milhares de vezes ao longo da Torá, Bnei Israel, filhos de Israel. A primeira vez que aparece esse termo, que é o termo que a Torá chama nosso povo. Nosso povo na Torá é chamado Bnei Israel, filhos de Israel, o tempo todo. Porque esse é um momento decisivo. É um momento que o futuro todo está começando. Tudo está começando aqui. O povo está na sua sementinha agora. Mas eles nem perceberam isso. Eles estavam Betor Rabaim, junto com todo mundo que estava vindo para o Egito. O que acontece aqui? O Jacob manda os irmãos do Yosef para o Egito comprar comida. Só que o Jacob tem um medo. Vocês, meus filhos, são todos bonitos. Vocês, meus filhos, são fortes. Eu não quero que cause mal olhado quando virem, de repente, um grupo de 10 caras bonitões e fortes andando juntos. Vocês vão para o Egito e cada um entra por outra entrada. Se misturem na multidão. Quando vocês já estiverem lá no meio, na hora de comprar comida, vocês podem se juntar de novo para comprar comida. Mas não chega assim, de repente, um grupão assim entrando na cidade, vai pegar mal. Cada um entra por outra alfândega, por outra entrada. Conta o Midrash, seguindo agora adiante com o que nós começamos antes, que o Yosef pôs 3 decretos no Egito. Primeiro decreto, que escravos não podem comprar comida, somente chefes de família ou filhos de chefes de família. Segundo decreto, um carrinho por pessoa, um burrico por pessoa. E terceiro decreto é que ao entrar no Egito precisa ser registrado nome do pai, nome do avô. Lembra que a gente falou que Yosef sabia que em um dado momento a família dele vai acabar parando no Egito? Tem fome, eles também vão vir para cá. O Yosef quer saber quando eles vão aparecer e onde eles estão. E dessa forma ele vai ter controle total onde é que eles estão. Quem era o encarregado de anotações das entradas do Egito? Era o filho do Yosef, o Menashe. O filho mais velho do Yosef era o encarregado como chefe da polícia. Ele tinha 7 anos. Por aí. 8 anos. Ele trazia todo dia para o Yosef a listagem, todo mundo que entrou no Egito hoje. O Yosef dizia para o povo lá, todo mundo, que por que você controla tanto assim? Ele dizia, olha, eu preciso manter aqui uma justiça social, porque Deus não vai gostar nada que uma pessoa vai acumular um monte de comida na sua casa e os pobres estão morrendo de fome. Então eu preciso ter controle de tudo. Quando chegava uma pessoa, se perguntava, quantos filhos você tem na família, vai ficar aqui cadastrado. Então, as pessoas tinham medo de mentir, porque vai ficar registrado, vai saber o dia de amanhã. Melhor falar a verdade. E assim, eles anotavam, chefe de família, quantidade de filhos. E todo mundo estava muito satisfeito. Mesmo as pessoas do Egito, pessoas que vinham de países vizinhos, estavam muito satisfeitos com o serviço do Yosef. O cara dá comida pra gente, ele vende direitinho, tudo controlado, mas é vendido. Não estamos passando fome. O que o Yosef fez? Cada noite era trazido para o Yosef quem entrou hoje no Egito. E ele lia, via todos os nomes, controlava, via se está tudo certo. Uma bela noite, Menashe chega para ele com uma lista. E aí ele vê lá escrito: Reuven, filho de Jacó, filho de Yitzhak. Shimon, filho de Jacó, filho de Yitzhak. Levi, opa, essa aqui é minha família, chegaram. Bom, eles chegaram, eu preciso fazer com que eles venham até mim. E por isso aquele dia Yosef falou, hoje vão fechar todos os pontos de distribuição aqui, vai ficar aberto só um ponto de distribuição, onde eu vou ficar lá para receber as pessoas. E ele avisou os responsáveis do lugar. Quando chegar as pessoas aqui que estão, ó, entraram no Egito ontem, esses nomes aqui, quando entrarem na lojinha aqui, é para prender eles e trazer eles até mim. Bom, em primeiro lugar, os 10 filhos de Jacó que vieram para o Egito seguiram à risca o pedido do pai. Cada um entrou por outro portão. E quando estavam lá dentro da cidade, eles se juntaram de novo e falaram, pessoal, antes de comprar comida, temos que achar o nosso irmão. Tá por aí, a gente vai ter que achar. Então vamos fazer o seguinte, onde nós vamos achar ele? Vamos pensar onde a gente pode encontrar ele. Sabe uma coisa? O Yosef é um cara muito bonito. Eu acho que se alguém já vendeu ele, ele deve estar próximo dos prostíbulos da cidade. É por lá que devem ter vendido ele. Vão procurar por lá. E assim eles foram para a área baixa da cidade e começaram a procurar se eles encontram o Yosef por lá. Durante 3 dias estão procurando e não acham. E Yosef está preocupado, porque Yosef viu que já há 3 dias os caras entraram, visto de entrada, e não apareceram ainda para comprar comida. Yosef chamou 70 caras de elite da polícia e falou: vocês vão procurar por essas pessoas aqui, eles estão em algum lugar que eles entraram, e vocês vão procurar e trazer eles até mim. Exatamente. Muito bem. De repente, esses 70 caras encontram os irmãos do Yosef, prendem eles, e aí eles ficam desesperados na hora, mas eles falam: bom, se nós estamos sendo presos, não tem problema, a gente não fez nada, e qualquer coisa que tiver que confessar, se a gente, sei lá, sonegou imposto, a gente vai falar a verdade. Não sei porque querem da gente. E assim levaram eles perante o Yosef. Chegaram eles perante Yosef, quando eles viram o cara na frente deles, uma coroa, vice-rei, a primeira coisa que eles fizeram foi cumprir o sonho do Yosef. Se curvaram perante o Yosef. Diz a Torá: Vayar Yosef et Echav. Yosef viu seus irmãos. Vayakirem, e reconheceu eles. Vayitnaker aleihem. E ele se fez de estranho para eles. Quer dizer, ele não contou: sou eu, sou Yosef. Não falou nada. Vaidaber itam kashot. E começou a falar com eles palavras duras, como alguém que é ditador. Vayomer aleihem me'ayin batem. Falou para eles: de onde vocês vieram? Não sei são. Vayomeru meretz Kenan lishbor ochel. Nós viemos da terra de Canaã comprar comida. Vayaker Yosef et Echav. Yosef reconheceu seus irmãos, vehem lo hikiruhu, e eles não reconheceram ele. Por quê? O Yosef saiu de casa com 17 anos. Não tinha barba. E agora com 37 anos, tá com barba, e se bobear com todos os problemas, barba branca. Não tá escrito qual a cor da barba. O Yosef saiu de casa com 17. Já se passaram 20 anos. Ele já tá barbudo. E se bobear, ele tá de barba branca já, com todos os problemas que ele teve na vida. Os irmãos não reconheceram. Agora, tem mais uma coisa. Imagina que os irmãos do Yosef foram pro Egito. Yosef foi vendido como escravo. Ele é um escravo no Egito, nós vamos achar ele como escravo. Temos que procurar. Foram procurar, não acharam ainda o cara. De repente eles são levados para o palácio. O vice-rei atende eles. Você acha que vai passar pela cabeça deles que quem está na frente deles é o Yosef? Nunca. Quer dizer, nem... Primeiro que a aparência dele era diferente, e segundo que não é ele. Óbvio que não é ele.
Então aqui fica claro
Eles estavam procurando escravo, isso não é legal, não é bom. Sim, vamos lá. Vayizkor Yosef et ha-halomot. Yosef lembrou dos sonhos. Asher halam lahem, que ele sonhou sobre eles. Ele lembrou, ele viu todos os irmãos na frente dele, se ajoelhando para ele. Vayomer aleihem, e disse o Yosef para eles, meraglimatem, vocês são espiões. Lirot etervat haaretz batem, vocês vieram procurar o ponto vulnerável do nosso país. Vayomer uelav, lo adonim. Eles falaram, não, meu senhor. Vavadechapau lishborochem. Os seus servos vieram comprar comida. Que acusação é essa? Escravo, que espiões? Imagina, que isso? Eles foram comprar comida. Kulanu benei shechad nachno. Todos nós somos filhos de uma mesma pessoa. Keinima nachno. Nós somos sinceros. Lo hayu avadecha meraglim. Os seus servos não são espiões. Vayomer aleihem. E disse Yosef para eles, Lo, não! Kervat haaretz batem lirot. Vocês vieram ver aqui ponto vulnerável da terra. Vayomeru, eles disseram, Shnei masar avadecha achim anachnu. Os seus servos são 12 irmãos. Benei ish echad be'eretz Kenan. Filhos de um cara, uma pessoa, lá na terra de Kenan. Vehineh hakaton et avinu hayom. O pequeno está com o papai hoje. Ve'ha'echad einenu. E um sumiu. Um não tem. Não existe. Vayomer alehem Yosef, disse Yosef para eles, Hu asher dibarte alehem lemor meraglim atem. É justamente o que eu estava dizendo. Vocês são espiões. Bezot tibachenu. Desta forma vocês vão ser testados, provados. Vocês estão dizendo que não. Eu estou dizendo que vocês são espiões. Desta forma vocês vão me provar. Rei faraó inteitzumize. Eu juro em nome da vida do faraó, vocês vão sair dessa. Vocês só saem daqui quando vier o irmão mais novo de vocês para cá. Mandem de vocês um. Quer dizer, vocês são 10. 9 ficam presos aqui no Egito. 1 vai embora para casa. Ve'ikach et achichem, vai trazer o irmão. Vocês falaram, o irmão mais novo. Ve'atem reasru. E vocês vão ficar presos. Ve'ibachanu divrechem. E dessa forma vão ser comprovadas as suas palavras. Ha'emet itchem. Se a verdade está com vocês. Ve'imlo, e se não? Reifarok e meraglim atem. E se não, eu juro em nome da vida do faraó que vocês são espiões. Lógico que sabia. Oh, muito bem. A gente tem que entender aqui o que é esse jogo aqui. Nós temos que entender qual é o jogo aqui. O que que Yosef quer deles? Vayesof otam el mishmar shloshet yamim. Yosef colocou eles na prisão 3 dias. Vayomer alehem Yosef vayom ashlishi. Yosef disse para eles no terceiro dia, Zot asu vichyu, isso vocês vão fazer e vão viver. Et ha'elokim ani yare, eu temo Deus. O que que o Yosef faz? Yosef inverte. Yosef fala assim, olha, vamos fazer o seguinte. O combinado há 3 dias atrás era um fica um vai voltar para casa trazer o irmão menor, os outros 9 ficam presos. Mas sabe, eu tenho temor a Deus. E eu tô com pena da família de vocês. Todo mundo morrendo de fome e vocês não vão poder levar comida. Então vamos inverter. 9 de vocês levam comida para a família e tragam o irmão menor. E um fica preso aqui no Egito. Quem é que o Yosef prende? Shimon. Por que o Shimon? 2 motivos. Primeiro, Shimon foi aquele que quis matar ele. Então é uma forma de espiar o pecado. Segundo lugar, o Yosef é da família. Ele sabe muito bem que Shimon e Levi juntos são um perigo. E Yosef está brincando com fogo, né? Ele sabe que se ele deixar Shimon e Levi juntos, vai ter uma guerra aqui. Então ele prende o Shimon. Pois já vê como ele prende, não foi fácil prender o Shimon, que era fortão mesmo. E o resto ele manda para casa, vão buscar comida. Se vocês querem voltar a comprar comida, só com o tal do irmão mais novo vindo junto. Vamos dar uma pausa aqui e ver um pouco o que, que o Midrash conta e o que é que está acontecendo aqui nesse jogo do Yosef. Primeira coisa, o Yosef reconheceu seus irmãos. Logo reconheceu, quando entraram, ele viu, são meus irmãos. Mas faz 20 anos que ele não vê. Como ele sabe quem é quem? Ele não sabia quem é quem. E ele, devagarzinho, ao longo desse papo que ele teve com eles, ele começou a perceber quem é quem dos irmãos. Ele reconhece os irmãos não reconhecem. O Midrash fala que tinha os irmãos que já eram mais velhos. Reuven, Shimon, Levi. Reuven era 7 anos mais velho praticamente que Yosef, 6 anos mais velho. O Shimon era uns 5 anos mais velho. Esses irmãos já tinham barba na época que ele foi vendido. Então foi muito mais fácil reconhecer eles. Mas de fato os irmãos menores não era tão fácil de reconhecer. Mas, a partir do momento que estava todo mundo na frente dele, e devagarzinho ele foi descobrindo quem é quem, aí já foi descobrindo quem ele não reconhecia direito. Bom, esse daqui é o... tem cara de mais velho do que aquele, então esse daqui é o Issachar, esse daqui é o Zebulun. Ele já reconheceu toda a família dele. O Midrash também diz que esse reconhecer tem uma outra indicação. Eles, irmãos, não reconheceram o Yosef quando o Yosef estava gritando e pedindo: não me vendam. Mas o Yosef agora sim reconhece eles. Eles estão na mão dele. O Yosef pode fazer o que ele quiser com eles. Mas o Yosef não faz. O Yosef reconhece eles. O Yosef sabe que eles estão com fome agora. E ele vai sustentar, ele vai ajudar. Então, nesse sentido, ele reconhece os seus irmãos. O Yosef lembrou dos sonhos. Lembrou de tudo o que aconteceu. Você imagina, de repente, aquelas memórias que ele já meio tentou apagar ao longo do tempo para poder viver, tudo aquilo voltou à tona. E ele resolve fazer uma acusação para os irmãos. Ele diz para os irmãos: meus irmãos, vocês são meraglim, espiões. Da onde você tirou esse negócio? Como você pode acusar eles de espiões? Traz uma prova que eles são espiões. E Yosef tinha uma prova. Ele disse para os irmãos: vocês dizem que vocês não são espiões? Por que cada um entrou por outra entrada do Egito? Vocês são família. A família vem junto, viaja junto, entra junto. Por que cada um entrou por outra entrada? Vocês são espiões. Espiões entram cada um por um lugar. Diz o Midrash. Bom, nós temos que entender ainda por que que Yosef está fazendo isso. Mas tudo bem. Tem um propósito, tem um motivo. Mas Yosef, você está fazendo uma acusação. E essa acusação, será que não é mentirosa? Como você fala uma mentira? Como você diz para eles meraglim se eles não são? Você sabe que eles não são. Como você diz que eles são espiões? Diz o Midrash que Yosef usou uma palavra que são as iniciais de uma frase. As letras dessa palavra são as iniciais de uma frase. E a frase é verdadeira, muito verdadeira. A frase é: Me'imi Rachel ganavtem, da minha mãe Rachel vocês me roubaram, Le'midianim Yishmaelim machartem, e para os midianitas e ismaelitas me venderam. São seis palavras cujas iniciais formam a palavra meraglim. Então, no final das contas, ele usou uma palavra que tinha um fundo de verdade na palavra. Exatamente, como se fosse um código. Lógico que eles não entenderam. Obedecendo o pai mandou. Então vamos ver o Midrash. O Midrash conta o seguinte: o Yosef então falou para eles: vocês são espiões. Aí eles dizem: que espiões? Onde você tirou espiões? Que história é essa de espiões? Aí o Yosef diz: peraí, vocês não entraram por 10 portões diferentes, não? Isso são espiões. Aí eles dizem: não, não, não. Escuta, seu vice-rei, deixa eu explicar uma coisa. Nós somos filhos de uma mesma pessoa. E esse nosso pai falou que não fica bem entrar todos os caras assim, elegantão, fortes, pela mesma porta, que vai dar mal olhado. E por isso nós entramos por portas diferentes. A gente não é espião. Diz o Yosef para eles: o quê? Mentirosos? O que vocês estão falando? Vocês estão falando que vocês não querem mal olhado? Vocês foram presos lá na parte dos prostíbulos? Vocês não têm medo lá de também ter mal olhado? Que história é essa? Além do mais, pelo que eu estou vendo aqui no cadastro, vocês são da família do Isaac? E Isaac é famoso, um cara que tem bom nome, boa família. O que vocês estão fazendo nesse tipo de lugar? Aí eles falaram: não, sabe o que acontece? É que a gente perdeu uma coisa, a gente foi lá procurar. Ele falou: o que vocês perderam por lá? Eles disseram, olha, na verdade nós éramos 12 irmãos. Um está em casa e o outro sumiu. A gente foi procurar esse irmão que sumiu. Aí o Yosef falou, certo. E se vocês encontrassem esse irmão lá, o que vocês iriam fazer? A gente ia pagar quanto pedissem e comprar ele de volta para levar ele para casa. Diz o Yosef, ah, legal. E se falassem que não vendem por nenhum valor esse teu irmão sumido, o que vocês iriam fazer? Eles responderam, a gente mata. A gente veio para matar ou morrer, mas a gente vai levar o Yosef para casa. Diz o Yosef, ah, falei para vocês que são espiões. Vocês vieram aqui fazer guerra. Acabaram de declarar que vocês vieram fazer guerra. Se não vão vender esse cara sumido, vocês vão partir para a guerra, vão matar as pessoas. Ah, tô falando. Tá vendo que estou fazendo uma acusação verdadeira contra vocês? Aí o Yosef sugere que eles fiquem presos ali e um dos irmãos vai buscar o tal do irmãozinho pequeno que está em casa. Quanto? A viagem, eu não sei, mas era longa. Eu não sei quanto tempo que durava, mas não era perto. De Hebron até chegar no Egito, uma viagem bem longa. A gente vai ver, vai ter uma longa batalha com isso. Tem mais um detalhe muito interessante sobre essa acusação do Yosef. Por que que o Yosef acusa eles justo de espionagem? O Yosef está querendo fazer aqui todo um teste, que a gente vai deixar para semana que vem, se Deus quiser, entrar nos detalhes, qual o plano do Yosef aqui nessa brincadeira. Mas o Yosef quer fazer um teste. Para ele poder fazer esse teste, ninguém pode saber por enquanto quem é Yosef de fato. Só que, imagina por exemplo, que Yosef agora acusa eles, vocês são bandidos. Vamos supor, eles vão sair na rua. E vão chegar para as pessoas e falar, gente, vocês conhecem esse vice-rei um pouco melhor, vocês estão aqui. Ele está acusando a gente de ser ladrões. Será que tem como dar um jeito aí, conversar com ele? Dá para comprar ele, talvez, passar aí uns dólares, alguma coisa? De algum jeito, sabe? O que dá para fazer para fazer ele se acalmar um pouco? Só que aí, conversando com as pessoas na rua sobre o tal do vice-rei, vão falar, não, esse vice-rei aí é meio complicado de lidar com ele, sabe? Ele era escravo, e de escravo ele virou vice-rei. Se alguém falar isso para os irmãos do Yosef, já vai começar a piscar a luzinha na cabeça. Ops, peraí. Escravo que virou vice-rei, opa! E isso já pode levar eles a, de repente, chegar a descobrir quem é o Yosef. Diz o Yosef para os irmãos, vocês são espiões. Os irmãos vão ter coragem de perguntar para alguém alguma coisa? Nada. Por quê? Porque se eles têm acusação de espionagem, eles sabem que eles estão sendo seguidos. O telefone está grampeado, eles estão sendo vigiados em todo lugar. Para quem eles perguntarem alguma coisa vai gerar mais suspeita. Então Yosef usa ainda uma acusação que vai ajudar no plano dele. eles não vão saber, se eles não, até agora não perceberam quem é ele, não vão descobrir. Vai ficar por isso, porque coragem de perguntar para alguém eles não vão ter. O teste dele é ver se eles estão arrependidos. Uma dica. Espera pra Samantha. Não, pera aí um minuto. É, eu não vou entrar nessa questão porque é muito longa. Se Deus quiser, semana que vem a gente vai discutir melhor sobre isso. Tem bastante coisa para falar sobre isso, então aguenta firme até semana que vem, você vai ver. Não pode ser que o Yosef era um babaca que está agora querendo fazer uma brincadeira boba. Não é isso. A gente vai entender bem melhor qual a intenção do Yosef. Porque como espião você não pode perguntar nada. Se você está dizendo que você não é espião, o que você está perguntando coisas na rua agora sobre o vice-rei? Está dando na cara que você é espião. Então, se eles têm essa acusação e querem comprovar o contrário, bico calado na rua. Sim, sim. O Ramban no Nachman diz que até o Yaakov falecer, ele não sabe da história. A gente vai ver mais pra frente. Não, a gente vai ver mais pra frente que nunca os irmãos deixam que Yaakov fique sozinho com Yosef. Porque eles têm medo que vai se contar a história verdadeira. Não. Não. Não, muito pelo contrário. Se o pai vai saber da verdadeira história, vai causar só sofrimento. Já acabou, já estamos em paz, já resolvemos tudo entre nós. Para que a gente precisa fazer o pai sofrer? Deixa quieto, o passado passou, acabou. Já reparamos, já consertamos. Chega. Autoavaliação. Não fala.